Governo, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início à nossa reunião plenária, que tem como primeiro ponto o debate com a participação do Governo relativo ao início da presidência do Conselho da União Europeia sobre as respectivas prioridades. E para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Aproveito para saudar. Faz favor.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito bom dia a todos. É com maior gosto que participamos neste debate sobre as prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. E como já estão escoadas as primeiras quatro semanas da presidência, permitam-me que faça uma abordagem das nossas prioridades já do ponto de vista da sua prossecução. O que é que, ao longo deste primeiro mês da presidência, nós já fomos fazendo ou implementando em termos das prioridades que nós próprios definimos. Assim, no que diz respeito à primeira prioridade, que, como os senhores deputados se lembrarão, é definida nestes termos: promover a recuperação da economia da sociedade europeia, apostando na transição verde e digital. Começo e promovendo a resiliência da Europa. Começo pelo mais importante, e o mais importante diz respeito às instituições e aos valores. E, portanto, nós estamos a trabalhar de forma a ficarem devidamente calendarizadas as audições necessárias para a prossecução dos dois processos abertos ao abrigo do artigo 7º do Tratado de Lisboa. Temos também já definidos os termos em que avançaremos na revisão entre pares da situação do Estado de Direito nos diferentes países europeus. Cabe-nos agora promover a análise aprofundada do segundo grupo de cinco países ordenados alfabeticamente, como sabem, e aguardamos as decisões relativas à implementação do novo mecanismo de condicionalidade relativo à utilização de fundos europeus pelos diferentes Estados-membros. Ao mesmo tempo, procuramos, e julgo que estamos em condições de o fazer, procuramos desbloquear o impasse que havia e sem o qual, com o qual, se ele se mantivesse, nós teríamos dificuldade em lançar a Conferência sobre o Futuro da Europa. As instituições estão a falar entre si e julgo que brevemente chegaremos ao consenso necessário para que a Conferência sobre o Futuro da Europa se inicie. Na vertente recuperação, a urgência principal nos dias que correm é a resposta à pandemia, nessa tripla dimensão, em primeiro lugar, do reforço da resposta sanitária e da coordenação das medidas tomadas pelos diferentes Estados-membros. Desse ponto de vista, a presidência portuguesa já tem a seu crédito duas decisões muito importantes: a recomendação do Conselho sobre o uso sistemático dos testes rápidos antigénio e a decisão do Conselho sobre o reconhecimento recíproco dos testes PCR e antigénio, e estamos a finalizar uma outra decisão que será muito importante, relativa ao reconhecimento da vacinação operada nos diferentes Estados-membros. Essa é uma primeira dimensão muito importante de resposta à pandemia. Há uma segunda dimensão, que é combinar essa resposta com a preservação do mercado interno e do espaço Schengen. Decorrem reuniões esta semana ao nível dos representantes permanentes, de modo a que nós possamos afinar todos medidas de proteção dos cidadãos e dos sistemas de saúde, mantendo o princípio da livre circulação, designadamente de bens e mercadorias, e também das pessoas que são essenciais ao desenvolvimento do mercado interno. Finalmente, no domínio da vacinação, a vacinação ocorre nos diferentes Estados-membros. Portugal aproxima-se da vacinação de 3% da sua população. Há problemas do ponto de vista do abastecimento e da provisão devido a incumprimentos contratuais das empresas que foram contratualizadas pela Comissão Europeia e a Presidência apoia a Comissão Europeia nos esforços de superar esses incumprimentos. Na dimensão, na segunda vertente importante nesta lógica da recuperação da economia europeia, que é a dimensão relativa ao programa Nova Geração e ao Instrumento de Recuperação e Resiliência, não me referirei a esse ponto aqui, porque vamos ter imediatamente a seguir um debate específico sobre esta questão, e avanço para o ponto da situação relativo ao novo quadro financeiro plurianual. Nós estamos a finalizar os regulamentos indispensáveis, que são várias dezenas, à plena entrada em terreno dos diferentes programas que constituem o quadro financeiro plurianual e, na próxima semana, será lançado publicamente o novo programa Horizonte Europa. No que diz respeito à dupla transição, avançamos já com o Parlamento Europeu no sentido de procurar concluir neste semestre a aprovação da Lei Europeia do Clima. Na dimensão Europa Social, nós aguardamos a publicação da comunicação da Comissão Europeia sobre a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e trabalhamos na agenda legislativa. O processo que está mais avançado é aquele relativo ao regulamento que dispõe sobre a coordenação dos diferentes sistemas de segurança social. Finalmente, a prioridade é reforçar a autonomia de uma Europa aberta ao mundo, portanto, esta linha de ação relativa à Europa global. Nós temos trabalhado na dimensão cooperação quanto à vacinação, portanto, apoio aos países da vizinhança, aos países em desenvolvimento, designadamente da África e América Latina, nas suas estratégias de vacinação. Eu concluí a missão política a Moçambique, da qual resultaram prioridades claras no apoio que a União Europeia prestará a Moçambique e, finalmente, foi aprovado um projeto piloto que nos parece muito importante e no qual a presidência portuguesa se empenhou muito, que é a coordenação das presenças marítimas europeias no Golfo da Guiné para garantir uma missão permanente de apoio da União Europeia aos países do Golfo da Guiné em assegurar a segurança marítima desse importante meio de comércio e navegação. Muito obrigado.
Obrigado, Senhor Ministro. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PS, por intermédio da Sra. Deputada Rita Madeira. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Discutimos hoje as prioridades da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. No fundo, discutimos o projeto europeu. Um projeto que se iniciou há décadas, mas que todos os dias necessitamos de o relembrar, de o aprimorar, de o reinventar. Alimentar a ideia de uma cidadania comum, aproximar o processo de construção europeia aos cidadãos, torná-lo nosso e de cada um. Ao mesmo tempo que vivemos um dos momentos mais importantes politicamente enquanto membros desta União, vivemos também um dos momentos mais dramáticos enquanto povo. Neste preciso momento, em que assumimos a presidência portuguesa, quase 500 mil de europeus perderam a vida devido a uma pandemia que arrastou o mundo para uma devastadora crise económica e social. Mas também conseguimos, em comunidade, demonstrar bem os princípios europeus do humanismo, do pluralismo, da igualdade e da solidariedade em que assenta a nossa Europa. Demos uma lição ao mundo. Demos uma lição àqueles que ainda hoje, que ainda aqui, não acreditam numa Europa de partilha e de auxílio, ao financiar a investigação, a produção e a distribuição gratuita e universal de uma vacina para todos os cidadãos da União Europeia. Vivemos num país geograficamente periférico, que por vezes nos faz cair na tentação de nos esquecermos que também nós, portugueses, estamos no centro da Europa. Também nós somos um povo europeu. Mas essa identidade europeia que nos transporta para uma Europa dos cidadãos, para uma casa comum, reclama o melhor de Portugal, o melhor de nós. E é hoje, e é neste momento particularmente difícil, que os portugueses olham para nós e esperam que aqui no Parlamento, na Casa da Democracia, saibamos juntos deixar de lado aquilo que nos separa e estar à altura daquilo que a Europa espera de nós. É esta a mensagem de esperança e união de um povo que se ergueu para se focar no que é essencial para os Estados-membros e para os cidadãos europeus e que nos deve nortear a todos, possamos centrar-nos agora na verdadeira discussão das prioridades para a recuperação da Europa. E a resposta à crise é uma das prioridades da presidência portuguesa. E o primeiro passo dessa resposta é a vacinação. Só quando vacinarmos um número suficiente de pessoas, podemos retomar a nossa vida normal que tanto ambicionamos. A par da vacinação, apostamos na recuperação económica e social da Europa, alavancada pelas transições climáticas e digital. A implementação do Pacto Ecológico Europeu, a aprovação da nova Lei do Clima, o compromisso da neutralidade carbónica 2050, a reforma na transição tecnológica, a aposta no novo pacote dos serviços digitais, são imperativos catalisadores da retoma económica e social. Outra das prioridades portuguesas é a dimensão social europeia. Conjuntamente com as respostas económicas, as respostas sociais a esta crise têm um papel central no seu combate. E é importante que exista uma conjugação de interesses e de objetivos com os parceiros sociais, para que se fortaleça o modelo social europeu, para que se reforce a coesão social, para que se coloque o foco na pessoa. Apostar na valorização do cidadão, para que este possa lutar por mais e melhor aprendizagem, mais e melhores oportunidades de emprego, melhores salários, mais proteção social, combater a pobreza e criar igualdades de oportunidades para todos. É a prioridade de uma sociedade que verdadeiramente incorpora os valores europeus, uma sociedade em que todos têm espaço, em que todos são acolhidos, independentemente da sua origem étnica, da sua orientação sexual, do seu género, da sua religião, crença ou opção política. Para dar corpo a esta nova visão sobre o modelo social europeu, foi marcado para maio, no Porto, uma cimeira social, que pretende muscular a Europa para os próximos desafios e da qual esperamos grandes resultados. A terceira prioridade é reforçar e consolidar a estratégia de uma Europa aberta ao mundo. Uma das lições que todos já tiramos desta crise é que precisamos de construir uma Europa mais blindada e mais bem preparada para lidar com fatores estranhos e inesperados. Procurar novos parceiros, criar novas redes de cooperação, ao mesmo tempo que solidificamos as relações com os nossos antigos aliados. Estados Unidos, África, Índia e, obviamente, o Reino Unido são e serão aliados centrais neste papel de liderança que a Europa, e bem, reclama para si. Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, Senhores Deputados, acreditarmos e lutarmos para que num espaço geográfico delimitado, onde convivem tantas culturas diferentes, possa existir uma verdadeira igualdade, é fazer política. É percepcionar que todos somos atores políticos. E como políticos que somos, temos a obrigação de reconhecer que a nobre arte do compromisso tem benefícios para a sociedade, que a nossa participação tem de ser pela positiva. Identificando problemas e procurando soluções, este é o momento de agir, de criar os alicerces para que as futuras gerações se possam sentir europeus, podendo mais tarde retribuir à sociedade a mesma cultura solidária, imbuída no espírito e nos valores europeus, que desde o Tratado de Roma norteiam o caminho que percorremos até aqui, rumo a um projeto comum e contra a globalização da indiferença. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Ainda no tempo do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Rodrigues, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado. Quero começar, Sr. Ministro, por felicitá-lo pela inclusão no programa da Presidência Portuguesa de um ponto especificamente dedicado às regiões ultraperiféricas. Ponto esse que sintetiza muito bem a sua condição no contexto europeu. É uma condição que lhes confere um potencial único, mas que advém também de limitações estruturais inalteráveis. É com muita satisfação que vemos reconhecido o papel das regiões em matérias como a governação internacional dos oceanos e a política do espaço. Se é verdade que quanto aos condicionalismos naturais apenas podemos compensá-los, também é verdade que, tal como assumido no programa, é necessário estimular o pleno desenvolvimento e exploração do potencial das RUP. Sabemos bem do esforço negocial que o Governo empreendeu pela manutenção dos programas e pelas taxas de cofinanciamento. É também necessário, ao nível do desenho dos programas e das medidas, adequar às especificidades das RUPs, não apenas como um todo, mas às especificidades de cada uma das regiões ultraperiféricas da Europa. Quero referir-me em concreto ao POSEI. Reconhecemos os esforços do Governo português e o sucesso alcançado para o período de transição, mas não posso deixar de manifestar muita preocupação com o horizonte pós-2022. É preciso evitar a distorção da concorrência no mercado interno em detrimento da atividade económica das regiões ultraperiféricas, onde a agricultura tem um papel central, como é no caso português a situação da região autónoma dos Açores. Senhor Ministro, que resultados espera o Governo alcançar com a atenção que a Presidência Portuguesa